Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Hoje a gente tem Ian McQueen, Cassandra Rios, Rodrigo Rosa, Juscelino Kubitschek, Fernando Pessoa e um dos seus heterônimos, Álvaro de Campos, e por fim, Paulo Leminski. O livro Reparação, do autor inglês Ian McQueen, nos traz uma história profunda e trágica que mescla inocência, fantasia e um crime que mudou o rumo de toda uma família e abalou o amor de dois jovens para sempre. O romance aborda assuntos intensos como culpa, o perdão, os horrores da guerra e o amor que ultrapassa qualquer barreira. Nosso colega, o jornalista Maurício de Santi, fala um pouco dessa história no nosso Livro em Destaque de hoje.
Um livro em destaque.
O problema desses 59 anos é este. Como pode uma romancista realizar uma reparação se, com seu poder absoluto de decidir como a história termina, ela é também Deus? Não há ninguém, nenhuma entidade ou ser mais elevado a que ela possa apelar, ou com que possa reconciliar-se, ou que possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação, ela determina os limites e as condições. Agrada-me pensar que não é por fraqueza nem por evasão, e sim como um gesto final de bondade, uma tomada de posição contra o esquecimento e o desespero, que deixa os jovens apaixonados viver e ficar juntos no final. Deles a felicidade, mas não fui egoísta a ponto de fazê-los me perdoar. Não exatamente, não ainda. Se eu tivesse o poder de evocá-los na minha festa de aniversário, Rob e Cecília, ainda vivos, ainda apaixonados, sentados lado a lado na biblioteca, sorrindo de Arabella em apuros. Não é impossível, mas agora preciso dormir. Esse é um trecho do livro Reparação, do romancista britânico Ian McEwan, lançado em 2001, livro que venceu o National Book Critics Circle Award, que é um dos principais prêmios literários da Inglaterra. A obra gira em torno de uma pré-adolescente chamada Brione Tallis, que sonha em se tornar uma grande escritora. No verão de 1935, na casa da família, ela vê pela janela uma cena, digamos, um pouco difícil de entender. Sua irmã mais velha, Cecília, tira a saia e a blusa para mergulhar de calcinha e sutiã no chafariz do quintal. Cecília está na companhia de um amigo de infância, Rob, que é filho de uma serviçal da família. A partir daí, se desenrola uma sucessão de equívocos que leva a aprendiz de escritora a cometer um crime que vai comprometer o futuro de toda a família. E a imaginativa pré-adolescente Brione vai passar a vida inteira tentando reparar o mal que causou a todos. A obra foi adaptada para o cinema em 2007 com o título Desejo e Reparação, mas o livro é muito melhor.
Acabou de acontecer aqui em Brasília a segunda jornada de poesia LGBT+. O evento desse ano celebrou a memória de Cassandra Rios e discutiu o lugar da poesia e do erotismo em tempos de censura. O encontro foi promovido pelo Instituto LGBT+, e o objetivo foi chamar a atenção para a literatura erótica e para os riscos de censura em um país fraturado como o que a gente vive. Na jornada rolaram oficinas, rodas de conversa e apresentações de escritoras e editoras de Brasília. Houve também o lançamento do novo livro de contos da ganhadora do Jabuti, Natália Borges Polessa. Controle é um lançamento da Companhia das Letras. A homenageada, Cassandra Rios, lançou seu primeiro livro em 1948, aos 16 anos. Com dezenas de livros publicados, ela tornou-se por décadas a autora mais lida do país, com livros com temática erótica e recorrente representação homoerótica feminina. Ela teve 37 livros censurados, mas ainda assim seu nome permanece como símbolo da luta contra o preconceito. Vamos ouvir um trecho da poesia de Cassandra Rios na voz da nossa colega Samara Sadek.
Crês que o amor é teu oposto? Enganas-te. O verdadeiro amor sou eu, tua semelhante. Não vês uma sombra misteriosa desenhada nos traços do meu rosto? Não te atraem os meus olhos como um imã poderoso? Não sentes os nervos vibrando como cordas tangidas por mãos invisíveis? É meu pensamento atuando sobre ti.
Nosso ouvinte Fábio Carvalho divulga a primeira Bienal Regional do Livro do município goiano de Quirinópolis, que ocorre junto com a Mostra de Música e Dança Clássica. O evento acontece nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Quirinópolis tem cerca de 50 mil habitantes e fica a uns 260 quilômetros de Goiânia. Autores e Livros deseja todo sucesso para a organização da Bienal e torce para que mais eventos como esse sejam organizados, mesmo em pequenas cidades. Isso mostra que dá para fazer, dá para incentivar a literatura Brasil afora. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Na entrevista dessa semana, o nosso produtor Anderson Mendanha conversa com o quadrinista e ilustrador Rodrigo Rosa, que é coautor de várias adaptações de clássicos da literatura para os quadrinhos, entre eles Os Sertões e Grande Sertão Veredas. Vamos ouvir.
Entrevista. O Autores e Livros recebe agora Rodrigo Rosa, gaúcho, cartunista, ilustrador, editor. Ilustrou livros de autores como Mário Quintana, João Baldo Ribeiro, Érico Veríssimo, entre outros, e é coautor de clássicos da literatura em quadrinhos como Dom Casmurro, O Cortiço, Memórias de um Sargento de Milícias, Grande Sertão Veredas, Macunaíma e também Os Sertões, de Euclides da Cunha. Rodrigo, prazer recebê-lo aqui no Autores e Livros. Você meio que se especializou, né, em adaptações de clássicos de literatura para os quadrinhos. Como foi esse caminho?
Muito obrigado pelo convite. Na verdade, foi um puxando o outro mesmo, né? Eu comecei trabalhando primeiro para a Desiderata, foi o Sertões, né? Eu acho que foi o primeiro livro que surgiu. Surgiu por assim, convite de amigos, indicaram para a editora, conheceu o nosso trabalho, nos convidou. E depois foi um meio que atrás do outro, porque nessa época estava na moda assim, essa questão da compra do governo, né, de livros, de quadrinhos, e muito nessa área da adaptação. Então surgiu o interesse da Ática, daí para quem eu fiz o Cortiço, logo depois fizemos o Memórias para a Gente Milícias, e foi assim, uma escalada mesmo, não foi nada, nunca nada que eu tinha planejado, assim, mas é estranho mesmo, de repente todo nome fica muito associado com esse tipo de trabalho, né? E claro que é uma honra gigante, né, trabalhar com esses textos, assim, que todos eles são excelentes, né, são grandes obras, né?
E é muito difícil trabalhar com essas adaptações literárias, porque eu acompanho sua obra há algum tempo, algumas coisas, não tudo, reconheço, mas a gente vê uma diferença no estilo da ilustração de uma obra para outra. Particularmente, Grande Sertão Veredas e Os Sertões têm um traço bem característico, bem forte, mas tem diferenças. Como foi isso?
Na verdade, cada vez que eu vou fazer algum trabalho, eu tento ver que coisas esse trabalho me sugere, né? Para que lados ele pode me levar. Caracteristicamente, como artista, eu sempre gosto de experimentar alguma nova coisa, né? Eu acho que se eu tivesse que desenhar sempre da mesma forma, assim, eu ia me entediar muito com o trabalho. Então, acho que cada trabalho também tem que ter esse lado de desafio, né? O Grande Sertão e o Sertões, ele pedia essa coisa bastante épica, assim, da aventura mesmo, né? Até pela proporção da história, assim, a quantidade de personagens, o cenário do sertão, né? Então, eles foram para um lado mais parecido, né? Graficamente falando, de um traço mais clássico, com um contraste maior de preto e branco. Já o Cortiço, eu sentia que ele tem um humor, assim, que é um humor ácido, assim, para a época até, né? Então, ele já tem, os personagens já têm uma forma um pouco mais caricatural. Então, é isso, é o que cada obra pede um pouco, ou o que eu consigo sentir dessas obras, né? Isso que vai me guiar para a criação dos desenhos.
E como é que é teu processo para adaptação? Você lê a obra uma, duas vezes? Como é que você imagina para... Ou você já vai direto a partir do roteiro com quem você está trabalhando na parceria?
Geralmente, eu leio a obra uma vez para sentir ela, né? Já anoto algumas coisinhas, assim, mas depois, daí, com o roteiro, aí eu vou repassando o roteiro junto com a obra para pegar descrições dos personagens, descrições de cenários, assim. E o processo daí também tem muito o que vai pedir a obra. Geralmente, essas obras do século XIX, elas exigem um trabalho de pesquisa da região, da arquitetura da época, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, do Cortiço, ou do Menor Sargento de Milícias, ou do Dom Casmurro. Eu tive que comprar vários livros sobre o Rio de Janeiro no século XIX, nos sertões, no Grande Sertão Veredas, que se ter atenção sobre a questão das vestimentas, a questão da como é que eram as roupas do exército. Então, são todos esses detalhes, assim, que demandam bastante pesquisa prévia antes de trabalhar, né?
Os Sertões, A Luta, você fez em parceria com Carlos Ferreira. A primeira edição foi vencedora do HQ Mix em 2011 e agora foi relançada pela Companhia das Letras, imagino, por conta dos 110 anos da morte de Euclides da Cunha. Fala pra gente um pouco como foi que adaptar essa obra, como é tratar a obra de Euclides da Cunha nos dias de hoje.
Bom, Os Sertões foi a nossa primeira trabalho de adaptação, né? A gente começou ele aí por 2009, ele foi lançado final de 2010, se não me engano. Foi um começo, assim, um teste de fogo, né? Porque Os Sertões em si, ele é meio que considerado um livro inadaptável, até por causa do tamanho, por causa da linguagem dele, de ser um já considerada uma linguagem difícil para a própria época do lançamento dele, que é lá no início do século XX, né? Bem no início, né? Então, ele era realmente um livro bastante complicado. A gente vendo isso, nós assumimos essa característica dele e acabamos fazendo assim como se fosse a nossa adaptação, é como se fossem os bastidores do Euclides da Cunha. Ele vira personagem na história. E ele indo, então, até Canudos, todo esse trajeto, ele passando por Salvador, fazendo as primeiras entrevistas dos presos ou dos militares envolvidos, né? Ele se torna um personagem que vai nos guiar desde o Rio de Janeiro, de onde ele sai, até Canudos, e contando toda a história, né? Não é uma adaptação fiel, bem pelo contrário, é uma adaptação bastante livre, assim, onde o trecho do livro mesmo, dos Sertões, tem apenas, sei lá, eu acho que as 10 últimas páginas que a gente coloca, então, o Euclides mais ou menos fazendo o fechamento do livro, né, do que aconteceu em Canudos, assim, fazendo a denúncia dos crimes de Canudos. Então, foi uma coisa bastante livre, assim, nessa adaptação. Nós fomos até Nova Canudos, a região lá das batalhas, a gente andou lá em cima dos morros, onde tiveram esses confrontos. Então, foi uma experiência bastante rica que eu acho que colaborou também com o resultado da obra e essa vinda dos prêmios.
Estamos conversando com cartunista, ilustrador e editor Rodrigo Rosa. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.